Música é Lei está no ar. A partir de agora, os ouvintes da Rádio Assembleia desfrutam de mais uma novidade na sua programação. Música é Lei, o novo programa que vai informar sobre projetos e leis ao som de muita música boa. Apresentação de Itmara Figueiredo e Tatiana Medeiros.
Está começando mais um Música é Lei, o programa que traz política, cultura e, claro, boas histórias embaladas por músicas marcantes.
Isso mesmo. Olá, ouvintes da Rádio Assembleia, mais um programa Música é Lei no ar aqui. E hoje com a gente, o médico Cássio Clay Azevedo, que é infectologista e tropicalista. Seja muito bem-vindo, doutor.
Obrigado pelo convite, eu agradeço a oportunidade.
Doutor com a voz de locutor.
É, exatamente.
Obrigado por participar do nosso programa. Nos fale um pouco sobre sua trajetória pessoal e profissional, onde nasceu, onde estudou, se apresente para os nossos ouvintes, por favor.
Uma trajetória simples, mas de alguns anos, né? Eu nasci no estado do Paraná, na cidade de Curitiba, e desde criança eu vim para Mato Grosso. Eu já tenho aí mais de 20 anos de formado, me formei no estado de São Paulo e fiz as minhas especializações aqui na Universidade Federal de Mato Grosso. E já tem alguns anos aí que eu palmilho essa trajetória minha em prol da saúde, né, do nosso amigo ser humano, né? E não é muito fácil, porque ser um infectologista, a pessoa precisa se desprender de algumas vaidades e, sobretudo, gostar de gente. Então, ser infectologista é gostar um pouco mais ainda, porque as pessoas são, em alguns casos, bastante destruídas e você precisa ali, de alguma forma, contribuir com o seu conhecimento.
E já são quantos anos nessa trajetória de salvar vidas?
Mais de 20 anos aí, vamos botar uns 23 anos por aí.
É. Bom, o Dr. Cássio Clay, ele tem mais de 14 mil seguidores no Instagram, defende um novo conceito interativo em saúde.
Vamos começar falando sobre o que são hepatites virais, doutor.
Hepatites virais, na verdade, assim, a definição de hepatite, ela é bastante ampla, né? Nós temos alguns tipos de hepatites, que são hepatites medicamentosas, hepatites causadas aí, que não é o teor do assunto hoje, por diabetes, doenças metabólicas, e no caso hoje em apreço, são as hepatites causadas pelos vírus, né? Por isso que são denominadas de hepatites virais. E são doenças que nós adquirimos de alguma forma. E nós temos hoje aí 5 tipos de hepatites, mas predominantemente seriam a hepatite A, B e C, causadas por algum tipo de vírus, né?
Por que elas são consideradas problema de saúde pública?
Porque é uma doença que, seja ela A, B, C, D ou E, ela é uma doença de notificação compulsória. Por quê? Se a pessoa é diagnosticada com essa hepatite viral, ela precisa de um acompanhamento. Porque senão, a curto, médio e longo prazo, ela poderá até pagar com a vida caso não seja notificada. Por isso que é uma doença importante e que tem que ser notificada e precisa de um acompanhamento, né, seriado pelo profissional específico, né?
E, doutor, quais os tipos mais comuns de hepatites virais no Brasil, especialmente aqui no Mato Grosso?
Que nem eu falei agora há pouco, nós temos 5 tipos, né? Hepatite A, B, C, D e E. Mas, em se tratando do estado de Mato Grosso, nós temos mais a hepatite A, B e C, as mais comuns.
E o senhor poderia nos explicar, para que nossos ouvintes entendam, né, inclusive sobre a importância, né, de saber mais sobre as hepatites, quais são os sintomas mais frequentes e...
Das virais, né?
Das virais, e se é verdade que muitas pessoas convivem com a doença sem saber.
Sim, grande parte dos pacientes, eles detêm a doença e não sabem que a têm. E geralmente descobrem quando vão fazer um exame mais aprofundado, ou uma cirurgia de grande porte, ou até mesmo na doação de sangue, né? Nos bancos de sangue, e descobrem que tem a doença. A hepatite A é uma doença infecciosa, rápida, né? A contaminação dela é pelo método fecal oral. Quando tem alimento que não é bem higienizado, quando a pessoa não lava a mão quando usa sanitário, ou não há aquela higienização perfeita. É uma doença, assim, que para crianças não tem tanto problema, os menores de 6 anos. Mas para os adultos, costuma dar uma espécie de hepatopatia aguda. A pessoa tem o fígado inflamado, tem aqueles olhos amarelados, tem icterícia. Em alguns casos, pode até levar à morte. Em casos pequenos, mas pode, né? E hoje nós temos aí um arsenal de vacinas, né, para hepatites A e B. E a C, infelizmente, não. Mas a C, em contrapartida, nós temos o tratamento, né?
Quando a hepatite não é diagnosticada, doutor, a tempo, o que pode acontecer com a saúde desse paciente?
Por exemplo, se for uma hepatite A num adulto, Se ele tem essa hepatopatia aguda, transcorrida pelo vírus da hepatite A, ele pode ter um infarto do fígado. O fígado também infarta. Ele não aguenta, ele uma espécie assim de uma inflamação muito grave no fígado. Isso pode levar a óbito. No caso da hepatite B, que é uma hepatite mais silenciosa, ela costuma aí durar 10, 20, 25 anos sem a pessoa saber. Quando descobre, ela já está provavelmente com carcinoma hepatocelular, que é o câncer de fígado, porque ele não avisa. Simplesmente ele começa a dar sinais no organismo. Sangramento, começa a ter distúrbio de coagulação, começa a não metabolizar aquilo que o fígado comumente faz o papel dele. E a hepatite C também. Ela não costuma dar tanto câncer de fígado, mas ela evolui ao longo dos anos para cirrose hepática, que também é um outro tipo de enfermidade que costuma dar muito trabalho.
E quanto à prevenção, que cuidados devemos adotar no dia a dia para evitar o contágio pelas hepatites A, B e C?
Começando pela A, fazer higiene adequada dos alimentos, evitar comer em lugares assim, isso é muito difícil hoje em dia, né? Com os fast foods, né? Com os restaurantes, self-service. Por exemplo, aquela colher ou aquele talher que você pega o alimento, ali já é um objeto de carreamento do vírus da hepatite A. Então, por exemplo, a pessoa saiu ali do toalete, não lavou adequadamente suas mãos, vai lá e pega naquele talher. Aí vem mais 100 pessoas no dia, imagina, aquilo ali é uma fonte de contaminação. Então é lavar os alimentos adequadamente, se for em vasos sanitários públicos, tentar proteger com papel higiênico, ou se não conseguir, pelo menos sentar ali e ficar de longe, e assim por diante. Já a hepatite B, a transmissão dela geralmente é pela via sexual, em 80% dos casos. Então, fica a dica, né? Usar o preservativo, tanto sexo masculino quanto feminino. E a hepatite C, predominantemente, é mais por via parenteral e por via endovenosa, né? Acidente, por exemplo, com material de fazer unha, presto barba de outras pessoas, uso de drogas injetáveis, que ainda existe no nosso meio. E o governo federal, ele fez uma campanha de triagem que, a partir de 1983, o controle para doação de sangue ficou mais rigoroso, que também era uma fonte de contaminação, tanto para hepatite B quanto hepatite C.
E, doutor, existe vacina para todos os tipos de hepatite? Quem deve se vacinar e onde é possível receber vacina gratuitamente?
Então, a hepatite A, já temos aí, o governo federal já disponibiliza vacinação. Para crianças, a partir dos 12 meses, já pode receber vacinação. E aí, ela fica imunizada, tipo, pro resto da vida. A hepatite B, a gente tem aí, no primeiro dia de vida, recebe uma dose, 30 dias depois, a segunda dose, e 6 meses depois, a terceira dose. No caso das gestantes, a hepatite A é uma contraindicação relativa. Então, você faz uma mensuração dos prós e contras. Por exemplo, é uma mulher que mora ali numa região ribeirinha, onde tem ali, não tem aquela higiene adequada, as condições sanitárias são ruins. Aí o médico assistente, ele faz uma avaliação. Qual que é mais perigoso? Continuar com esse ambiente inóspito ou proteger a mãe e o bebê? Então aí é um critério médico, pode vacinar. Quanto à hepatite B, a pessoa, por exemplo, vamos falar de gestante, se é uma mulher que não tem o seu calendário vacinal atualizado ou é desconhecido, ela pode receber a qualquer momento essa vacina, porque ela vai proteger ali o seu concepto ao nascimento. Mas vamos supor que é uma moradora de rua, ou uma pessoa indigente, ou de repente que fica numa instituição, então vai ter a criança e não sabe se vacinou ou não, ela recebe o tratamento com o medicamento que nós temos hoje, o SUS inclusive disponibiliza, e no momento do nascimento a criança recebe uma imunoglobulina contra a hepatite B, e aí você consegue proteger, além da vacinação.
E em relação à hepatite A, que é transmitida por água e alimentos contaminados, quais cuidados básicos de higiene são essenciais no dia a dia?
A gente vê muita campanha para conscientização. Na verdade, o Julho Amarelo, o mês passado, foi um mês importante de conscientização, porque ele faz aniversário e faz alusão à descoberta das hepatites, principalmente da B, dos critérios ali diagnósticos, da prevenção e do tratamento. Então, quando uma pessoa vai se expor, ela precisa saber, isso tem que ser automático dela, que ela precisa de fazer uma higiene completa. completa. Comprou uma fruta no mercado. Lavar com água e sabão. Não precisa tritar ali nem nada. Só lava e enxágua. Água, por exemplo, as pessoas têm costume de tomar água da rua. A água da rua, ela não é tratada da maneira que nosso organismo deve receber. Então, por exemplo, vai saber se ali não tem um resto de coliforme fecal. Vai saber se ali não foi desovado algum tipo de comida estragada ou deteriorada. Então, com isso, as chances de aumentar o risco de contágio com hepatite A é muito grande. Então, sim, são higienes básicas. Não adianta a gente atribuir somente ao governo campanhas, mas as pessoas precisam fazer a parte dela também, né? Que é o seu trabalho intrapessoal de higiene. E a hepatite B e C é tomar os cuidados, as cautelas devidas, né?
E essa campanha do Julho Amarelo, né, que acabamos de ter no mês passado, é muito importante, né, doutor? Que deve ser seguida ao longo do ano.
Sim, as campanhas que a gente vê durante o ano todo, o calendário do ano, são importantes. Porém, tudo que se vê num mês, vamos falar do Julho Amarelo, não é só durante o mês de julho, tem que ser colocado em prática.
Sim.
Né, todas essas precauções, fazer os exames com frequência, exames de rotina. As pessoas têm dificuldade em se adequar a fazer exames. É importante, porque fica aquele medo, se eu fizer algum exame, vou descobrir alguma coisa. Olha, se já foi feita a coisa, é melhor que se descubra cedo, do que lá na frente você ter uma consequência funesta da doença. Porque é bem melhor você pegar uma hepatite B no começo, para tratamento, uma hepatite C no começo, para tratamento, do que lá na frente com cirrose ou até mesmo câncer de fígado.
É, o programa Música Lei cheio de informações importantes aqui hoje, né, Tati? Vamos para o primeiro intervalo?
Vamos.
Então nós vamos ouvir, vamos para o intervalo ao som de Meet Me Halfway, que o nosso convidado, o Dr. Cassius Clay, escolheu. Algum momento especial essa música te marcou? Conta pra gente.
Eu acho que a adolescência da gente é a fase que mais marca, né? Porque é a fase que você se inspira em alguma coisa e você projeta. Na maioria das vezes deu certo, outras não, mas deu certo. Então, assim, nessa época aí, quando o Sylvester Stallone estava naquele auge, ele fez uma série de filmes, né? Isso marcou minha adolescência, juventude e até, assim, a história de vida dele, né? Um homem que lutou, né? E isso ficou marcado, acho que a nossa adolescência, né? Acho que não tem uma pessoa que não lembra disso, né?
Então vamos ouvir juntinhas.
In a lifetime.
Voltamos aqui com o Dr. Cássius. Pessoal, vamos mandar um abraço aqui para a nossa mesa diretora. Agradecimento na presença do deputado Max Russo, no nome do deputado Max Russo, presidente da Assembleia Legislativa, do nosso coronel Henrique, que é o nosso secretário de comunicação aqui, da comunicação da Assembleia Legislativa, né, Iti?
Exatamente.
Doutor, onde a população pode fazer o teste gratuito de hepatites virais? É necessário algum agendamento? Não existe o gratuito? Como que funciona?
Nós temos o Hemocentro, né, aqui em Cuiabá, que faz a testagem gratuita na forma de doação de sangue. E é importante lembrar também que doar sangue é compartilhar a vida, né? Porque não é doar vida, é compartilhar. Aqueles mililitros de sangue que você retira, você ajuda muitas vidas e automaticamente sua medula produz sangue, então você não perdeu nada, então você compartilha a vida. Nos hemocentros, faz a testagem através de punção venosa e nos estratégias de saúde da família também. Também tem os testes rápidos. Em cada setor onde tiver uma unidade básica de saúde, ou uma especializada, ou até mesmo em prontos-socorros, consegue fazer o teste.
Esses testes estão disponíveis, então? Não é difícil ter o acesso?
Não é difícil ter acesso, não precisa de agendamento. É claro que se hoje tiver uma demanda grande, amanhã faz. Um agendamento bem curto, mas todos têm acesso.
E, doutor, as hepatites virais têm cura? Como funcionam os tratamentos, especialmente a B e a C, né?
Exato. Boa pergunta sua, Tati. Hepatite B, em tese, não tem uma cura, que a gente chama de clareamento viral. Aquilo que era reagente e depois virar não reagente. Porque não reagente na medicina é sinônimo de cura, de resolução. A hepatite B é muito difícil ter cura, só que tem tratamento. E quando você trata com antiviral, que a gente tem também um arsenal disponível para tratamento, quando você trata com antiviral, a carga viral, que era a maior vilã, ela é reduzida a níveis indetectáveis. Ou seja, vamos dizer assim que seja uma cura temporária, até enquanto você utilizar o medicamento. A hepatite C, ela já tem cura, porque nós temos o tratamento. Esse tratamento, antigamente, durava um ano. E assim, com a evolução da medicina, com o aperfeiçoamento da ciência, conseguiu reduzir entre 12 e 24 semanas. Ou seja, é muito rápido. Então, quem tem o vírus da hepatite C, independente do estágio em que esteja, se com cirrose hepática ou não, consegue obter a cura em até 95% a 99% dos casos com 12 semanas de tratamento. Porém, a hepatite C não tem vacinação. Então, uma que trata e tem vacina, a outra que trata e não tem vacina.
E esses medicamentos estão disponíveis pelo SUS?
Sim, o Ministério da Saúde tem, inclusive, protocolos, né, de cuidados disponíveis pelo SUS. Por exemplo, em Cuiabá hoje, o CERMAC faz tratamento para hepatite B, hepatite C, os SAI-CTAs, que tratam HIV, hepatites virais e infecções sexualmente transmissíveis também tratam hepatite B, hepatite C, tem todo um segmento adequado com o profissional.
E isso é muito interessante, né, Iti? Essa sua pergunta também, até para a gente saber, para o nosso ouvinte que está ligado aí.
Como buscar ajuda,
como,
né?
Buscar ajuda. E voltando agora na hepatite C, doutor, a gente sabe que o tratamento evoluiu bastante. O senhor falou um pouquinho, né? Mas fala mais sobre o tratamento e por que ele é considerado tão eficaz?
Ele é considerado eficaz porque o vírus, ele tem uma capacidade mutagênica muito rápida. Por que que até hoje nós não tivemos a cura do vírus HIV, que também é uma outra doença importantíssima? Pela rapidez da mutação genética. Então, quando você vai evoluindo nos estudos fase 1, fase 2, fase 3, e quando você acha que vai conseguir coibir essa mutação, ele já mutou mais rapidamente do que a droga. A hepatite C tem uma mutação que alguns genótipos que favorecem, são sensíveis ao tratamento. Então, por isso que ele dá certo, em 95% a 99% dos casos. Os antivirais aplicados hoje, eles detêm aí uma capacidade de frear esse vírus e automaticamente eliminá-lo. É diferente da hepatite B, que nós temos antivirais que tratam a doença, freiam essa evolução da carga viral, mas não conseguem obter o clareamento viral, que é a cura.
Doutor, esse tratamento, né, da hepatite C, como que o corpo responde? Eu falo de
sintomas?
Sintomas ruins, né?
As reações, né?
Isso.
Sim, existem algumas reações. Não é uma regra, mas existem. Por exemplo, a pessoa durante o tratamento da hepatite C, ela precisa ser supervisionada pelo médico assistente. Ela não pode começar o tratamento e daqui 90 dias voltar. Não. Ela precisa, a cada pelo menos 7, 10 dias, fazer exame de sangue. Por quê? Costuma dar uma anemia, costuma dar uma queda de plaqueta. Em alguns casos, dá uma sensação de tristeza, de desânimo, que a pessoa fala, será que está dando certo? Será que eu tô evoluindo para a cura? Eu acho que eu vou parar. Então precisa da atuação da equipe multiprofissional, que é o médico, enfermeira, psicólogo, assistente social, a depender do tipo de residência, para que esse tratamento evolua e dê certo. Então, assim, tem que ter um acompanhamento, porque alguns sinais, assim, alguns sintomas eles poderão dar. Mas tudo é resolvível.
Mas isso também não é regra. Pode ser que a pessoa também não senta nada.
Pode ser que ela desfrute do tratamento, tenha a cura e não sentiu nada. Exatamente.
Ótimo. Precisa ser acolhido, né?
Exato.
E doutor Cássio Clay, para que os nossos ouvintes fiquem mais antenados e saibam com quem a gente está conversando, ele é médico, infectologista e tropicalista. Conta pra gente como é que foi vivenciar a fase da pandemia.
A pandemia foi uma fase muito triste, mas também de larga experiência. Na pandemia eu atendi mais ou menos uns 3 mil casos de Covid. Nós mergulhamos numa atmosfera viral desconhecida. Acho que todos os médicos, né, todos que foram militantes. E a pandemia da Covid-19, ela deixou uma marca muito grande, porque existe uma terra antes da pandemia e a outra depois da Covid-19. Muitas pessoas ficaram com muitas sequelas, principalmente as psicológicas. Hoje eu vejo, assim, que depois da Covid-19, antigamente você conseguia dar um diagnóstico para uma doença viral ou bacteriana, muitas vezes só no exame físico. Exemplo, a pessoa tinha uma rinite alérgica. Ah, isso é uma rinite alérgica. Ah, tá com tosse, catarro, isso é uma sinusite. Hoje não. Depois da Covid, ele começou a mascarar os sinais e sintomas e deixá-los como homogêneos, iguais. Então, por exemplo, se uma pessoa chega espirrando com coriza, você não pode afirmar com veemência que isso é uma rinite, que isso é Covid, que isso é H1N1, que isso é uma rinovirose. Você precisa de um painel viral para poder desmistificar e ver qual que é a doença. Porque o coronavírus, ele conseguiu embaralhar um pouco os nossos raciocínios. Então, assim, além disso, as mortes que tivemos, né? Porque Covid-19 dizimou muita gente, levou muita gente ao óbito. Então, as pessoas ficaram traumatizadas psicologicamente, outras tiveram reações e sequelas da doença, perda do olfato, outras desenvolveram miocardite, né, que é uma inflamação do músculo cardíaco.
Pressão alta,
trombose. O vírus da Covid-19 era extremamente trombogênico. Então, muitas pessoas, principalmente mulheres que utilizavam de anticoncepcionais, juntamente com Covid-19, também tiveram trombose, tromboembolismo pulmonar. Então, assim, foi uma situação muito devastadora para a humanidade.
Que fase difícil, né? Graças a Deus passou, né? E agora? A gente está no mês de agosto, que geralmente é bastante seco, né? A gente precisa ter quais cuidados com as doenças que podem vir aí com esse clima seco?
A velha dica ainda fica em pé. Foi em lugar, assim, com muita aglomeração, usa máscara, porque vamos falar até da Covid-19, ela saiu de uma pandemia para entrar numa endemia.
Uhum.
É uma doença endêmica. Então, hoje, ela é caracterizada, assim, no rol de doenças endêmicas, como dengue, zika, chikungunya. Então, por exemplo, mas eu já vacinei 3, 4, 5 vezes, eu não pego. Pega. Eu tô com 2 pacientes internados no pronto-socorro que estão com Covid-19.
Uhum.
Numa forma bem leve e branda, mas estão. Precisa de ficar, assim, sinal de alerta ainda.
Mas a vacina é de extrema importância, né, doutor?
Eu falo que a vacina, depois de Deus, foi a que salvou a Terra. Porque ela conseguiu frear um gigante dentro de uma locomotiva sem freio numa ribanceira. Conseguiu frear. A vacina impede a morte? Não. Mas ela impede, na grande maioria das vezes, que a doença se manifeste de uma forma grave. É igual a tuberculose. No primeiro dia de vida, a gente recebe ali aquela BCG, que tem até uma marquinha no braço.
Uhum.
Ela não impede de você ter a tuberculose no transcorrer da vida, mas ela evita que você manifeste a forma grave da doença. Então, vacina, eu sou 100% defensor.
Que bacana, eu também. Você também, né?
Ah, totalmente. Sonhava com o momento de chegar a minha vez para vacinar, na época da pandemia.
Exatamente.
E a gente foi uma das primeiras, os jornalistas tiveram nessa...
E a Assembleia foi bastante parceira, né? Ajudando na instalação de postos, né, de vacinação em Cuiabá, Várzea Grande.
Foi complacente, né?
Foi.
População,
Doutor, qual o seu hobby?
Meu hobby? Assistir série.
Netflix, Prime,
o que tiver. Aquilo que chamar atenção.
Gosta de maratonar ao lado do filhão, o Samuel.
Também.
Um beijo pro Samuel.
Beijo pra ele. E tem uma viagem inesquecível?
Se eu tenho... tenho em Natal, que foi a última viagem que eu fiz com minha mãe. Foi no ano de 2016. Essa ficou marcada pelo fato de ter sido a última, né? E talvez até a melhor, mas essa ficou marcada em 2016.
De férias com ela?
Não, não foi bem férias, né? Tipo aquela semaninha que você consegue roubar ali pra poder, né, distrair um pouco.
Bacana.
Essa ficou marcada.
E qual que é o time do coração, tem?
Eu não sou muito ligado em futebol, mas eu tenho uma cultura, até pelo estado que eu estudei, né? O São Paulo.
São Paulo.
É, exatamente.
Mas não é de ficar sabendo qual classificação que tá?
Não,
e
não,
tal.
Não. Não sou muito inclinado a isso.
É mais dos filmes mesmo.
Mais dos filmes, é.
E na gastronomia, gosta de degustar ou também põe a mão na massa?
Eu gosto de fazer e comer, claro, né? E é a tradicional, né? O tradicional churrasco, né? A picanha, não pode faltar, né?
Domingão tem aquele churrasco, então.
Ah, não pode faltar. Eu acho que churrasco é uma forma de você unir mais ainda as pessoas, né? É uma coisa que além de cultural, é bom, é gostoso também, né?
É uma confraternização ótima.
Ótima, perfeita.
Chegamos ao fim do nosso programa, né, Tati?
Chegamos.
Passou rápido.
Voou.
Tivemos aqui uma aula, né, sobre hepatites.
Sim, muito.
Cuidados, prevenção.
Tenho certeza que foi muito, uma explicação muito boa para os nossos ouvintes que estão com dúvidas.
Esclarecedor.
E também o pessoal que tá naquela coisa de não fazer o exame, de não correr atrás, né?
Exato.
Então fica a dica aí, pessoal.
Sim.
Não deixa passar muito tempo, né, doutor?
Exatamente. Ficou na dúvida, faz o exame, a detecção precoce é tudo.
Então vamos lá. Esse foi mais um programa Música é Lei. Tivemos aqui com a gente o Dr. Cássio Clay. Muito obrigada pela sua participação aqui.
Eu quem agradeço.
Muito obrigada, doutor. Mas antes, qual que é a música escolhida?
Ele escolheu outra música romântica também, né, doutor?
Sim.
O senhor quer chamar?
Deixa eu lembrar o nome, peraí.
Já conta pra gente por que escolheu essa música.
O motivo é...
Sometimes When We Touch.
Isso.
É música também da adolescência, né? Talvez alguma paquera, não lembre quem, né? Mas passou muito tempo, né?
Essa adolescência foi boa.
Foi boa, foi boa. Foi bem recheada.
Que bacana.
Então, solta o som, Nick. E até semana que vem, pessoal.
Tchau, tchau.
You ask me if I love you, and I choke on my reply. I'd rather hurt you honestly than mislead you with a lie. And who am I to judge you on what you say or do? I'm only just beginning to see. Sometimes when we touch, the honesty is too much, and I have to close my eyes and hide. I wanna hold you till I die, till we both break down and cry. I wanna hold you till the fear in me subsides. Romance and all its strategy leaves me battling with my pride. But through the insecurity, some tenderness survives. I'm just another writer, still trapped within my truth. A hesitant prize fighter, still trapped within my youth. Sometimes when we touch, the honesty's too much, and I have to close my eyes and hide. I wanna hold you till I die, till we both break down and cry. I wanna hold you till the fear in me subsides. At times I'd like to break you and drive you to your knees. At times I'd like to break through and hold you endlessly. At times I understand you, and I know how hard you try.
I've watched while love commands you, and I've watched love pass you by. At times I think we're drifters, still searching for a friend, a brother or a sister, but then the passion flares again. And sometimes when we touch, the honesty's too much, and I have to close my eyes. Hey,